noite, Diácono Carlos. Chegamos ao número 100. Boa noite a você que nos acompanha. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro semanal. Lamentamos, semana passada não tivemos esse encontro, né? Por questões técnicas, saúde, mas tudo bem. Mas, senhor Diácono, muito feliz com o dia de hoje, né? Hoje, 7 de fevereiro, comemorando nosso centésimo encontro, centésimo podcast, né? Também comemoramos, mês de semana passada, o nosso primeiro ano de parcerias. E aí, seu Diácono, boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, Zé Maia. Boa noite, povo de Deus que nos assiste, que nos acompanha aqui nesse centésimo podcast. Olha que maravilha, que bênção de Deus, hein? Que bênção. Tem que agradecer a Deus, primeiramente, Zé, porque talvez assim, o pessoal deve estar pensando: ah, mas o que é 100 episódios, né? Se a gente pensar em 100 episódios, né, de podcast, seja em áudio, seja em vídeo, é um número expressivo, porque nós poderíamos ter parado, né, no meio do caminho. Estamos aqui, resilientes, né, confiantes na providência divina, né, que tudo podemos naquele, né, que temos fé. Então é isso, Zé. Eu agradeço a Deus, agradeço a você pela parceria, agradeço o povo de Deus que nos acompanha, né, seja nos vídeos, seja nos áudios, enfim. Para nós já é uma alegria, né? O grande presente que a gente recebe hoje é contar com esse público que nós temos, né? Esse é o maior presente. E pedir a Deus, né, que nos dê mais ânimo, mais força para continuar.
Então, graças a Deus estamos aqui, agradecemos sempre a sua parceria, a parceria de você aí do lado, nos acompanhando. Se você também se inscreveu no canal, compartilha, né? Pessoal, curta, deixa o seu like aqui, se inscreve. O assunto de hoje, desse centésimo, né? Desse centésimo encontro é 6 dicas de como se aproximar de Deus. E aí, quais são essas 6 dicas? Nós vamos bater esse papo agora hoje, mas não se esquece, deixa o like, curte, comenta, né, compartilha, se inscreve no canal, torne-se membro para nos ajudar a dar continuidade a esse projeto. É isso mesmo, seu Diabo.
É isso mesmo, Zé. Né? Os agradecimentos aí a todos. A nossa intenção desde o primeiro podcast, Zé, foi sempre produzir conteúdos que as pessoas pudessem ouvir, né? E entender, principalmente. Acho que não adianta ficar falando aqui coisas profundas e as pessoas ficarem em dúvida, né? Então, o objetivo é falar na linguagem do povo, na minha linguagem, na sua, com o conhecimento que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos inspira. Eu quero lembrar aqui também, Zé, para não passar batido, que durante esses 100 episódios, nós tivemos vários convidados, né? Pessoas que começaram com a gente, por motivos particulares também, né? Continuaram a sua caminhada. Outros que vieram aqui, participaram, né, de gravações e deram a sua colaboração, né? Muito obrigado a eles também, né? Que Deus os abençoe sempre, né? E a gente escolheu esse tema hoje, né? É porque é uma realidade que a gente enfrenta hoje. Como que a gente se aproxima de Deus? Ou é Deus que se aproxima de nós, né? São perguntas que dia após dia a gente faz. E a gente vive uma vida tão correria que a gente acaba, né, esquecendo de rezar, esquecendo de meditar, esquecendo de louvar, de agradecer a Deus por tantas coisas. Isso vai abrindo brechas no nosso interior, muitas vezes para a lamúria, para as reclamações, para as contendas, né, para as brigas, divisões, enfim. Então é muito importante o tema e a gente vai, né, navegar aí sobre essas 6 dicas. E pedindo que você que nos assiste, tá? A gente tem um projeto para o canal esse ano, né? A gente está crescendo, chegar a 2.000 inscritos, né? Falta pouco, né? Falta aí coisa de 300 e 250 para chegar a 2.000. Também falta aí para as 4.000 horas do canal, né? A gente está precisando que o pessoal assista também para dar as 4.000 horas do canal.
Tá Tem uma forcinha lá, pessoal. Deixa lá os vídeos do canal.
Compartilhe, ajuda aí o canal a crescer. Fazendo isso, a gente já fica imensamente agradecido, né? Então.
É isso aí. E outra coisa, rapidinho, né, Sudiaco? A gente vai partir já para o nosso tema, né? Que hoje o podcast não pode extrapolar muito tempo. Mas antes de partir, eu quero lembrar uma coisa a vocês. Eu tenho um presente para vocês, um convite especial. Vou fazer no final da live. Então, vai ser especial para quem está no final da live. Quem vai estar
Isso.
conosco no final da live vai receber esse convite especial. Então, aguarda aí, acompanha e no final da live, não perca, tem esse presentinho especial para vocês. Uma mensagem.
Muito bom.
Vamos lá, Sudiaco.
Vamos lá. O Zé, você acha que existe uma fórmula mágica para se aproximar de Deus? E o que
Vamos lá.
que, né? E o que que a gente pode fazer, né? E, nesse sentido, né? Eu diria assim, num primeiro momento, que o primeiro passo é permitir, né?
Sim.
Permitir que ele venha ao nosso encontro. Se eu fechar, né, o meu coração, se eu fechar minhas intenções, Deus não vai chegar perto de mim. Ele está aqui. Ele fala assim, ó, estou ao seu lado todos os dias da sua vida, todos os momentos, né? Então a gente vai compartilhar aí essas 6 dicas. Tem muito mais, com certeza. E também são dicas importantes que, se a gente observar no dia a dia da nossa vida, com certeza haverá sim, né, uma proximidade nossa com Deus e de Deus conosco. Tá bom? Eu vou falar da primeira dica, tá, Zé?
Já saiu da tela.
Que é exatamente isso que o Zé colocou aí, ó. Buscar uma vida de oração. Santa Teresa d'Ávila já dizia que a oração é a porta de entrada, né, para aproximar-se de Deus. Exemplos diversos nós temos na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, olha, Zé, em todas as decisões que ele tomou, ele primeiro foi rezar. Para qualquer ação da nossa vida, a oração é importante. E ela é uma das maneiras mais diretas, né, no relacionamento com Deus. Eu acho que é a principal. É a principal, né? Então, se você quer se aproximar de Deus de uma forma mais rápida, né, tome gosto pela oração. Ainda que muitas vezes seja difícil, sabe, estabelecer momentos de oração. Porque a gente tem um conceito de oração, Zé, que oração existe várias formas de oração, sem dúvida. Mas a gente fica preso ao conceito de só de recolhimento, né? Que a gente ficar em silêncio, é por aí também. Mas a gente tem que achar um tempo, né? Um tempo quando acordamos, quando estamos nos dirigindo para o trabalho, né? Quando estamos indo para, né, uma tarefa do dia a dia, enfim. E uma vida de oração, ela pressupõe, né, falar o que sentimos, né, nossas tristezas, nossas angústias e também as nossas alegrias, né, nossos agradecimentos pelas bênçãos que a gente recebe de Deus, né? Então, oração é tudo isso e muito mais, né? Jesus mesmo dá esse exemplo para nós, né? Tudo que pedirdes na oração ao Pai, ele vos atenderá. Tudo que você pedir. Então, o primeiro passo, a primeira dica é ter uma vida de oração. Veja aí, você vai ter aí na sua comunidade grupos de oração. Você vai ter comunidade carmelita, que é vida de oração. Você vai ter as outras comunidades religiosas, talvez aí na sua cidade, no seu estado. Também você pode procurar ajuda ali com o seu padre, com o seu irmão de caminhada, enfim. Eu não consigo estabelecer uma vida de oração. Como que eu faço? Pede ajuda, né? E aos poucos a gente vai crescendo nessa vida de oração. Então fica essa dica aí. Quer se aproximar de Deus? Busque-o na oração.
E, né, dando complemento, né, a isso tudo, aí você, o senhor me faz me lembrar daquele momento de Moisés se aproximando da sarça ardente. O que é que Moisés precisa fazer? Tira a sandália dos pés, está no lugar santo. E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo um bom exame de consciência. Façamos sempre um bom exame de consciência, para que a gente esteja sempre mesmo preparado, né? Porque, veja só, às vezes é preciso a gente parar, é preciso a gente refletir sobre as nossas condutas. Para isso, a gente tem que estar de coração puro, né? De coração relativamente puro, né? Não é que a gente vai estar 100%, mas que estejamos puros. Assim diz o Salmo, né? Senhor, quem entrarás no santuário para te louvar. Então, quem tem as mãos puras, inocente coração, vamos fazer sempre esse exame de consciência sobre os nossos comportamentos, né? Se a gente quer uma vida de bons valores, então vamos fazendo sempre esse exame de consciência, porque isso é sempre bem-vindo, né? Sempre fazendo isso para a gente estar preparado, né? Assim como eu falei do Salmo, a gente entrar no santuário do Senhor. É o Senhor que entrará no santuário para te louvar, que tem as mãos puras e inocentes de coração. Preciso que a gente faça esse nosso exame de consciência. E aí a gente vai revendo os maus hábitos que a gente vai prejudicando a nossa caminhada, a nossa conduta como filhos e filhas de Deus. E aí vale afirmar, né, que a gente precisa refletir, né, as nossas decisões e tomar a decisão de mudar, né? Mudar, se preparar para estar lá junto com Deus. E com certeza, né, cada vez que somos determinados, estamos preparados para mudar, nós podemos colher sempre bons frutos, bons resultados. Porque quem tem mãos puras, inocente coração, vai com certeza entrar no santuário do Senhor. Não é isso, Diácono?
Muito bem, Zé, isso mesmo, porque a gente não quer visitar o nosso interior, às vezes, né? A gente não quer olhar. Mas Deus, ele é infinita misericórdia, né? Então, quando a gente faz o exame de consciência, a gente está admitindo que Deus é maior do que todos os nossos erros, nossos pecados. E você falava bem aí, né, que é preciso tomar uma atitude, mudança de hábitos, de conduta, enfim, é um processo, Zé, é como a oração. Às vezes a gente acha que rezar é algo mágico, né? A gente falou no início, não tem mágica. O exame de consciência também é parar ali, Senhor, eu falei mal, eu pensei mal, eu agi mal, puxa vida. É o que a gente falava no episódio sobre a prudência, né?
Sim,
a prudência
sim.
nos leva a repensar, né, as palavras que a gente vai dizer, os atos que a gente vai tomar. Isso é também uma forma de examinar-se a si mesmo. Então, essa é a segunda dica, né, Zé? Faça sempre um exame de consciência. Se estiver errado, não se preocupe. Acredite na misericórdia divina. Mas é preciso atos de mudança. Não adianta só, Deus é misericórdia e tal, né? Não adianta.
É verdade. É, né? Só pensar e tratar como milagre, né?
Deus vai me perdoar.
Esse terceiro ponto aí também nos chama, né? Esse aí, ó. Ler e meditar a palavra de Deus. O carmelita, ele é chamado, né, a meditar a palavra de Deus dia e noite, nós, como cristãos, também. Não é isso?
Você deu um exemplo bom aí, que você estava aí falando e o Espírito Santo trouxe até você um trecho do Salmo, né?
Sim.
Por quê? Porque em algum momento você meditou em cima desse Salmo, dessa palavra divina, dessa palavra de Deus. E isso ficou registrado aqui. Por quê? Porque talvez fosse um momento na sua vida, estou dando só um exemplo, se me permite, Zé, que você sentiu a presença de Deus ali na palavra, e quando isso acontece, fica gravado dentro da gente. A palavra de Deus, né, já dizia São Paulo, ela é penetrante, como uma espada de dois gumes, né? Ela divide a consciência, ela muda o comportamento, ela faz com que a gente perceba, né, que Deus fala conosco através da palavra. A palavra, ela tem vida, ela é viva, palavra viva. Tanto é que São João, né, o evangelista, vai dizer assim que no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. Deus é a palavra falada, Deus é a palavra lançada. Então, quando nós lemos, meditamos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. O mesmo salmo que você citou, e Deus suscitou no seu interior um louvor, ou uma confiança, ou talvez estivesse passando um momento, né, ali que você precisava ouvir aquela palavra. E a palavra veio e preencheu um vazio, ou ela complementou algo de bom que você estava sentindo. Então esse é o efeito da palavra de Deus, né? Ela nos ajuda a caminhar na presença de Deus. E é sempre possível encontrar na palavra de Deus textos, né, que falam de amor, de perdão, de socorro, de misericórdia, né? Até gravei um vídeo aí, tá no canal, depois que quem quiser dar uma olhada, né, que é meditando sobre o Salmo 90. A gente também tem uma playlist, né, que o Zé colocou um tempo atrás, né, dos praticamente dos 150 salmos, tanto no canal do 150 salmos. Tanto no canal do Passos na Fé como no canal do Zé Maia, principalmente. Tá lá todos os salmos. Então, você pode, olha, hoje tem várias formas de meditar na palavra. A Alexio Divina, né? Você, o que Deus está falando para mim? O que a palavra de Deus quer me dizer? Qual o compromisso, né, com essa palavra para o dia? Então é ruminar, né? Deixar a palavra de Deus, não é ler textos grandes, não é ler a Bíblia toda, mas às vezes um trecho, a palavra do dia, né, a liturgia diária, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o próprio Evangelho, a gente ia ali, né, ruminando essa palavra. Então, separe um tempo, meu irmão, minha irmã, para você ler e meditar a palavra de Deus. Isso eu tenho certeza que te aproxima de Deus, imensamente te aproxima de Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente medita a palavra de Deus, quando a gente faz exame de consciência, quando a gente reza, a gente vai para a quarta dica. A gente se torna uma pessoa agradecida, não é isso mesmo, Zé?
Sim, senhor. Isso aí é um ponto importante para todos nós, né? O quanto que nós somos agradecidos. Eu, você, você que está nos acompanhando. Quanto nós somos agradecidos. Agradecidos a Deus, agradecidos por tudo que tem nos acontecido. É porque os salmos também nos trazem orações de agradecimento, né? E aí a gente se traz isso. E essa quarta dica é valiosíssima, né? Porque a gente tem que saber reconhecer essas bênçãos de Deus em nossas vidas, né? Hoje nós temos umas bênçãos específicas, vai dizer, ah, hoje eu agradeço porque meu filho vai nascer, minha esposa está grávida, porque eu ganhei um trabalho novo, porque Deus me ajudou, porque me livrou de um acidente, porque me livrou de alguma coisa, curou, ou simplesmente, né, como eu vi uma frase hoje na clínica, com o Nilmara hoje, estava lá escrito, obrigado, Deus, pelo sol que raiou hoje, pelo dia que amanheceu, coisa do tipo. Tá, obrigado, agradecer a Deus, né, hoje estou vivo, hoje estou respirando, hoje eu acordei, né? Não que nem o cara da piada, acordou morto, acordei vivo. Acordei vivo, redundantemente falando, né? Então, é fazer esse esforço diário de agradecer, né? Agradecer tudo aquilo que a gente recebe de Deus. Então, a pessoa agradecida, né, ele sabe também o valor das pessoas que vivem ao seu redor, mesmo que tenha as suas complicações, mesmo que sejam pessoas chatas, mesmo que sejam, às vezes, pessoas... Às vezes é até melhor ter uma pessoa chata no seu pé, né, do que ter uma pessoa que está nem aí para você. Eu prefiro ter uma... Vamos, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo, senhor Tiago. Quando eu fui fazer a minha primeira habilitação, fui tirar minha primeira habilitação, Lá, o pessoal queria que eu escolhesse o professor da autoescola, porque o professor que estava comigo era muito exigente. Eu disse, não, mas fulano que é muito caro, senão eu prefiro esse exigente, porque eu vou poder aprender mais, né? É melhor que ele seja exigente comigo agora do que o policial seja exigente depois, né? Então, e pelas consequências do que pode acontecer. Então, é saber agradecer, né? Viver, né? Infelizmente, a gente tem muita gente que vive entristecida, que vive com depressão, vive com desânimo, acaba esquecendo de ver, não para, não consegue parar para observar o quão maravilhoso, né? O quão Deus tem feito de bom para nós, dia a dia, né? As nossas 24 horas nos mantém acordados, nos mantém vivos, estamos aqui vivos. E aí, ele não consegue, não percebe esse valor. Às vezes a pessoa vai lá, tira a própria vida, esquece que tem uma família, tem uma pessoa. Ah, estou triste porque eu perdi isso, eu perdi aquilo. Isso acontece. As pessoas perdem. Às vezes, perder é até melhor para agradecer a Deus porque perdeu, porque lá na frente pode ser algo melhor, né? Se perdi agora, lá na frente pode vir algo melhor, pode me ajudar. Não é isso, seu diácono?
Isso
Começa
mesmo,
a
Zé. É verdade, porque essa dica aí é muito importante. Infelizmente, a gente vive.
Deixa eu só
Opa!
colocar aqui o comentário do meu amigo Valmir Santos, aqui de Telha, Birinho, né? Colocou a mensagem anterior aqui: Deus conosco sempre, boa noite. E aí ele está dizendo aqui: ó, temos que agradecer a Deus até pelo que não temos. Olha que maravilha que ele falou aqui: até pelo que não temos, verdade, Birinho, verdade. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece, sabe das nossas necessidades. Verdade, Brinho. Obrigado pela sua contribuição, pela sua participação conosco.
Deus abençoe.
Continue.
Não, é importante essa interação, Zé, imagine. Ajuda a gente a pensar melhor. A gente vive, né, infelizmente, que nem hoje, né, terremoto lá na Síria, né, na Turquia, a gente vê lá toda aquela situação de tristeza, né? Então, tudo isso nos move a voltar para Deus, estar próximo de Deus, né? Eu acho que isso é importante. Então, uma coisa importante, a gente não pode viver isolado. Então, a próxima dica é viver em comunidade. Estar, né, com pessoas. Não como a gente vive hoje, infelizmente, né, numa uma espécie de uma bolha virtual, né? Cada vez mais as pessoas, né, vivem de forma virtual. A gente está aqui na forma virtual, sem dúvida. Mas você que está aí, eu que estou aqui, o Zé, né, a gente pode achar outros meios também de conviver com as pessoas próximas a nós, né? Então, essa é uma dica valiosa. A psicologia, e eu tenho a psicóloga aqui em casa, né, ela vai dizer o quê? Que as pessoas, né, elas são relacionais. Deus não fez o homem para ficar sozinho, né? Tanto é que ele quis criar uma companheira para formar ali uma união, uma comunidade, né? E falou: olha, vão, né, gerar mais e mais e mais, e multiplicando, multiplicando. Por quê? Porque Deus já é uma comunidade, né? A comunidade aí da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós somos, né, essa imagem e semelhança da Trindade, comunidade de pessoas que se relacionam. Mas não é aquela relação fria, né, invejosa, maledicente, né, mas uma comunidade de amor, sabe, de pessoas que se respeitam, de pessoas que se amam, de pessoas que procuram, né, estar juntas para estabelecer laços de amizade, né? Por isso que Deus nos criou, né, para viver em comunidade, né? Não para a gente viver sozinho, né? E então a dica é: se você está aí vivendo uma vida isolada, procure sair, vai procurar pessoas, né, para você poder viver melhor a sua vida. A gente vê pessoas vivendo temores, medos por sair na rua, por causa de violência, por causa disso. Mas eu não estou falando assim em grandes, mas ali perto, né, na sua comunidade aí de igreja, no seu vizinho da esquerda, da direita, você conversa com ele, né? Você sabe o que ele está vivendo, né? A gente se tranca, né? As casas hoje são trancadas, né? Então, a dica é viva em comunidade, né? Procure pessoas que você tem afinidade, né? Que você possa compartilhar e partilhar, né, da sua vida. Isso é importante. E uma boa dica também é a comunidade da igreja, aquela comunidade eclesial, onde você vai encontrar pessoas da mesma fé, da mesma espiritualidade, né? E assim por diante. Onde você vai poder, né, expressar aquilo que a pessoa expressa também, né? A fé, a esperança, o amor, a caridade. Então, essa é a quinta dica. Viva em comunidade.
E lembrando que nós não somos ilhas, né? Nós não vivemos em ilhas, não somos ilhas. Nós temos pessoas que vivem conosco, vivem dentro de nosso caso, vivem fora. E eu lembrei aqui, eu vou lembrando os causos, né? Eu vou lembrar aqui os causos. O padre Clebson, que é o nosso padre aqui da paróquia Santo Antônio, propriar, ele colocou uma mensagem essa semana no grupo da paróquia, dizendo assim: felizes éramos quando o telefone era preso a um fio, tínhamos mais contatos, né? O pessoal ficava mais solto, mais livre para conversar, às vezes se preocupar, tem aquela questão de estar pagando, que ia usar o telefone era muito caro, às vezes escrevia, né? Colocava aquilo que queria falar, mandava pelo correio, escrevia, claro que demorava, né? Facilitou, né, essa interação, mas a gente acaba que conversando com pessoas aqui, como eu estou aqui com o senhor, né? Mas esqueço que aqui do meu lado, meu vizinho pode estar precisando de mim, vizinho, né? Alguma coisa está acontecendo aqui na minha vizinhança e eu perco esse foco, né? E aí a gente entra na sexta e última dica, e essa é importantíssima: ajudar as pessoas, né? O próprio Jesus dizia, né? Eu estive nu e me vestiste, né? Estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber. Tudo isso ele não trouxe à toa, ele disse porque ajudando as pessoas está ajudando a quem? Ao próprio Cristo, né? Sendo cristãos. Como é que a gente vai se aproximar de Deus, Tiago? Se aproximar de Deus também através das pessoas que a gente ajuda. Ah, chega todo dia, toda semana tem uma pessoa que vem aqui e pede comida na minha porta. Por que eu vou negar comida para ela? Eu sei que ela precisa, né? Eu sei que ela precisa. Claro que tem pessoas que têm um histórico meio deturpador, né? Mas claro que a gente não vai olhar isso. A gente tem que olhar assim. Tem comida. Eu tenho comida em casa, posso dar comida? Por que eu não vou dar? Posso ajudar as pessoas, né? As pessoas estão precisando da minha ajuda, as pessoas precisam de uma conversa, precisam de um bate-papo. Às vezes você nem sabe, que é como eu falei aqui, o meu vizinho pode estar precisando de mim agora e eu não sei. Né? Meu vizinho pode estar acontecendo alguma coisa com a família dele que eu poderia estar ajudando, né? Então, ajudar, esse jeito de ser altruísta, né? Acho que é esse termo, né? Altruísta, né? Então, essa dica tem muito a ver com essa missão nossa que é reservada para nós cristãos católicos batizados, que somos sacerdotes, profetas e rei. Então, nessa missão também cabe ajudar as pessoas. Ah, sou o rei que vai ficar no trono acima de todos, não, o rei que serve. O próprio rei Jesus serviu, né? Então, sair ao encontro das pessoas que precisam da nossa ajuda. Isso nos torna cada vez mais próximos de Deus. Isso nos torna cada vez mais aproximados, sim, cada vez mais íntimos do próprio Deus, né? Então, a minha vida deixa de ser o eu, somente o eu e o tu, né? A própria oração do Pai Nosso nos ensina, né? Eu não digo Pai meu, Pai Nosso, né? O próprio Nossa. Jesus diz Pai Nosso, que é para todos nós. Então, sendo eu, a gente vai viver essa caridade, né? E ver como a gente consegue no outro aquilo que podemos oferecer. Vai dar o outro aquilo que podemos oferecer. O que eu posso dar ao outro? Uma palavra amiga? Posso dar ao outro o quê? Posso dar ao outro comida, né? Dinheiro, dependendo da situação, ou então simplesmente ali comprar um remédio que o pessoal está precisando, ou simplesmente uma palavra de solidariedade, um abraço, amigo, né? Às vezes a pessoa precisa, basta um olhar, um abraço, né? A pessoa se sentir importante porque você abraçou, você acolheu. Então, deixar esse egoísmo longe, não deixar que esse egoísmo prevaleça nas nossas vidas. Porque, afinal de contas, a gente reza o Pai Nosso, né? Pedindo que o pão nosso de cada dia, não o pão meu, é o pão nosso. Olha esse sentido de comunidade. O pão nosso de cada dia. Perdoai-nos, nos a todos. Peço até pelo das outras pessoas a quem nos tem ofendido, por perdoar todos nós, né? Então, é isso que eu peço. Estou pedindo também, ajudando de certa forma. Então, essas dicas são importantíssimas, que nos ajudam, né? Têm nos ajudado a chegar até Deus. Converse mais, hein, Diabo?
Nossa, agora fiquei até emocionado aqui, porque de fato, Zé, a gente deixa de ser egoísta, né? Porque a gente assimila caridade a dar coisas. Não é só caridade, não é só dar coisas materiais, seja alimento, dinheiro, o que for, né? Mas é também um processo interior, Zé. Eu sou movido, aquilo me toca. Você falar um negócio tão simples, aí, de repente emprestar ouvido para escutar alguém, né? Um mundo tão acelerado, ninguém tem tempo para nada, 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 aquela loucura. Pega metrô, pega ônibus, pega automóvel, vai de a pé, aquela loucura. A gente não olha nem no olho mais das pessoas. A gente está tão, né, tão focado no eu, como você disse, né? No eu. No mim, e esqueço do tudo, você, né, da importância do outro. Sabe, eu falo por mim às vezes, viu, Zé? Que a gente vai fazendo tanta coisa, depois Deus dá uns puxão de orelha, viu? Tá perdendo tempo, meu filho do céu. Tá perdendo tempo, porque não é nada disso que eu quero. É aquilo que eu falava no início do podcast. A gente podia falar de doutrina, a gente fala de doutrina aqui também, né? Às vezes a gente dá uma aprofundada aí, né? Mas veja só que importante, né? Deus é simples, é, e ele quer estar perto do homem, né? Olha só, assim, vamos pegar o relato lá do Gênesis, né? Quando o homem pecou, né, ele se escondeu de Deus. E Deus fala: "Onde estás?", né? Daí o homem disse: "Tive medo e me escondi de ti", né? Porque estava nu. Esse nu não é só o nu, né, corporal, mas o nu do medo, né, de estar sabendo que cometeu algo que não devia. Então, todas as vezes que a gente vai alimentando coisas negativas, coisas erradas, a gente vai se afastando de Deus. Por isso essas dicas são importantes. Ah, mas eu não tenho forças para isso. Vai tentando, vai, né? Passo após outro passo. Eu consigo ler a palavra, mas não consigo ser perseverante. Procura ajuda na comunidade. Eu não consigo ajudar as pessoas. Olha que você consegue, né? Olha que você consegue. Então, são dicas, são passos, são orientações que a gente tem que ir alimentando dia após dia, né? Com perseverança, com determinação, com paciência. Deus tem paciência conosco. Por isso Deus está pronto. Está ali esperando. Porque uma coisa que Deus não faz é invadir, né, a nossa intimidade. Ele não faz isso. Ele precisa do meu sim. Eu estou aberto, Senhor. Eu quero, eu permito que tu faças parte da minha vida. Simples. Não tem
E só
fórmula
nos deu o Espírito
teológica.
Sagrado, né?
É,
Somos
não
desse
tem.
tempo sagrado.
É, não tem uma forma teológica aí, né? Um decreto papal, nada disso. Então é isso, né?
E somos esse templo tão sagrado que o próprio Deus ele não entra sem pedir permissão, né?
Não
E eu
entra,
quero
não.
trazer aqui, está aí na tela, a mensagem de nossa irmã Regina Grego, da OCDS, lá de Fortaleza, do Ceará. Ela diz aí, ajudar sempre não precisa ser muito. Muitas vezes o pouco que você oferece é aquilo que o irmão está precisando. Olha que legal. Pode ser material ou espiritual. É aquilo que a gente
Verdade.
falou. E resume bem nisso que ela falou, né?
É.
Não precisa ter material exatamente, mas pode ajudar de várias formas. A pessoa precisou para ele. Muito bem, senhor Diabo. Temos aqui o boa noite, a participação, a interação de Maria José Nunes. Maria José, Deus abençoe, muito obrigado.
Deus
Você que nos
abençoe.
acompanhou até agora, Deus abençoe a cada você, cada um de vocês, muito obrigado. Senhor Diabo, tem mais alguma coisa a falar? Estou conversando demais.
Você tem um presente para o povo.
Sim. Deixa eu colocar aqui a mensagem da Maria José, que ela colocou aqui, ó. Deus nos ama tanto que nos deu seu
É,
filho
olha.
para nos salvar. Tá vendo?
Isso
Tá
mesmo.
vendo? Importante, é verdade. É verdade. Muito bem. Tem uma mensagem aqui especial, um presente para vocês. Um convite. Na verdade, é um convite, né? Estamos nos aproximando daqui a alguns dias, da início, à Escola de Formação Edith Stein, né? É um curso organizado pela OCDS, né, pela própria ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, né, para os Carmelitas, inicialmente era, mas está aberto para todos vocês. E eu tenho uma mensagem do aquele que foi o diretor da Escola de Formação e também vai ser professor, vai estar dando a sua palestra também, tá? Deixa eu colocar ele aqui na tela, a mensagem.
Escola de formação, formando o formador, segundo o coração do nosso Deus de amor. A dimensão doutrinal e dimensão humana com a espiritual e a carmelitana. Escola de formação, formando o formador, segundo o coração do nosso Deus de amor. A dimensão doutrinal e dimensão humana.
Então, para quem não conhece a Escola de Formação, acontece. Né? São quatro módulos em 2 anos. Cada ano tem 2 módulos. E esse encontro acontece durante um mês, vai segunda, quarta e sexta,
Sim.
sempre às 8 da noite, na plataforma fechada do Zoom. Né? Todos que participam, né, têm vivenciado muitas coisas boas. Eu vou trazer mais mensagens aqui depois, para vocês se lembrarem e se inscreverem. Como é que eu faço para se inscrever? O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição desse vídeo. Né? Terminando aqui a nossa live, clica no link que está aqui. A Escola de Formação Edith Stein, tem o link. Clica lá, faz a sua inscrição. É baratinho, baratinho a inscrição. São quatro professores renomados, quatro professores fantásticos. Nós vamos ter, logo na abertura, o Frei Claudiano, né? Frei Claudiano, que é sergipano daqui de Porta Folha. Mas que tem um canal, o seu Diácono, o canal dele, Escola do Carmelo, tem quase 100 mil inscritos, né? Então, ele já abrange, ele mora, se eu não me engano, ainda está morando na Europa, já está de volta, não sei exatamente quando é. Eu vou estar aqui também gerenciando, vou ter contato com ele. Frei Claudiano vai conversar conosco nesses dias. Tem o Arthur Viana, que é esse que vocês viram aqui agora. Tem também a Ana Maria Scarabelli, que é lá de Minas Gerais, né? E tem também da sua comunidade aí, né? Que é a. Fugiu o
Maria
nome dela.
Inês. Maria
Maria
Inês.
Inês, pessoa fantástica, que eu tive a oportunidade de bater um papo, gravei um vídeo com ela. Está aqui o vídeo no meu canal, depois você procura, está lá o bate-papo com Maria Inês, com Ana Maria Scarabelli também, ao vivo, lá no Centro Teresinha Espiritualidade. São pessoas fantásticas, que vivem a espiritualidade. Viu? Não se esquece, se inscreve lá. Rapidinho, antes de se despedir, o Valmir, né? Valmir, o meu amigo Mirinho aqui de Telha, e só tenho a agradecer por esse momento, meu Deus. Show de bola, Valmir. Mirinho, obrigado, obrigado pela companhia. E esteja sempre conosco aqui, compartilhando, comentando, curtindo. Se puder se tornar membro do canal, se torne, ajuda aí. Tem várias formas de ajudar o crescimento do canal. Principalmente curtindo, comentando, compartilhando, né? Levando mais essa mensagem, tá bom? A Maria José Nunes está aqui. Eu mantenho meu coração firme em meio às dificuldades. Muito bem, Maria José. É isso mesmo. Vamos lá. Senhor Diácono, vamos encerrar com a sua bênção.
Vamos lá, Zé. Agradecendo então a oportunidade que Deus nos concedeu de gravar o 100º podcast do Passos na Fé. E rezando, né, principalmente pelas pessoas que estão, né, passando por momentos de dificuldades, os nossos
Olha aí, ó.
irmãos.
Maria José também está falando lá de Telha, viu? Daqui de Telha, que é o interior. Eu estava lá hoje com minha esposa, que ela é de lá, que é a cidade vizinha de Portugal, participando de lá também. Muito obrigado, Maria
Bacana.
José, pelo seu interesse. E lembrando,
Agradeço.
viu, eu esqueci de falar aqui, seu Tiago. Olha aí, eu falo, 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 que eu esqueci. Quinta-feira, toda quinta-feira, principalmente o pessoal aqui da região, na rádio, também quando pegar pela Rádio 7. Toda quinta-feira, às 18 horas, na 104 FM, aqui de Propriá, tem o programa Rosas do Carmelo. Eu estou apresentando lá. Seu Diácono já nos deu a honra da sua presença, participou também lá do programa, lá de Itapetininga. Tem gente que está aqui também participou lá do nosso programa, né? Então, vamos falar também sobre a espiritualidade africana, sobre os assuntos da igreja também. Todos convidados, toda quinta-feira, às 18 horas, encerrando com A Hora do Brasil, tá? Maria José Nunes diz que é esposa de Welles. Valeu, Welles. Manda um abraço para ele. Show de bola. Senhor Diácono, a bênção dos pais.
Vamos lá. Então, agradecendo a Deus, a todos vocês que participaram conosco aí e os que virão depois, pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, Rainha do Carmelo, e que Jesus abençoe a sua vida, que você consiga se aproximar de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.